E um deles diz respeito à atuação do Conselho Tutelar de Lagoa Vermelha. Até porque, nos últimos dias, o Conselho Tutelar foi lembrado, no aspecto da presença aqui na nossa comunidade, com alguns comportamentos não adequados e, segundo relatos da própria população, às vezes crianças e adolescentes envolvidos em algazarra, em baderna, principalmente na área central. Eu recebo aqui o Clayton da Silva e também a Marinilce Oliveira, que são conselheiros tutelares, para a gente abordar um pouquinho mais esse assunto e até entrar nessa questão da avaliação desses primeiros 3 meses aqui no nosso município. Clayton, como é que vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes.
Mari, bom dia.
Bom dia, Paulo, e bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Pois é, inicialmente, já abordando, como é que está a demanda de trabalho de vocês lá, Clayton?
Na verdade, sempre tem bastante, né, Paulo? Até a gente trouxe alguns números aqui referentes aos atendimentos desse ano já, né? Está basicamente se fechando 3 meses, né? Nós tivemos cerca de 300 atendimentos, né? Esses atendimentos não refletem, digamos, desses 300 atendimentos geram outras diligências, né? Então, sempre tem bastante coisa. Nosso trabalho não é muito, muitas vezes é cíclico, né? Teve ali a parte do fim do ano ali que não tinha aula, então às vezes dá uma diminuída, né? Mas sempre tem bastante coisa, sim.
Bom, Mari, 3 meses aí, uma média de 100 atendimentos aí por mês, é isso?
É isso aí, mais ou menos, Paulo, como o colega colocou. Então, a gente tem até agora cerca de 300 atendimentos e a gente vai aí subdividindo, né? Tem várias situações que chegam até nós.
Quais são os casos mais comuns que vocês têm recebido lá?
Olha, Paulo, agora, na verdade, as situações mais comuns que chegam até o Conselho Tutelar são questões referentes à guarda, questões de conflitos familiares. A gente recebe bastante, né? O pessoal busca bastante o Conselho Tutelar para buscar orientações, né? Quando precisam regularizar alguma situação de guarda. Então, a gente orienta, né, que essas situações devem ser regularizadas junto à Defensoria Pública, ou enfim, né, judicializar para se conseguir resolver. Claro que o melhor seria que as pessoas resolvessem de uma forma amigável, sem precisar, né, judicializar, mas a gente orienta, então, que quando não há possibilidade de entendimento, que as pessoas não conseguem se entender e acaba gerando aqueles conflitos, né, pela guarda dos filhos, que então se regularize para que assim consigam conviver em harmonia. Temos também vários atendimentos relacionados à indisciplina, né, que os pais também nos procuram bastante, relatando que estão com dificuldades ali, principalmente na adolescência, né, que é um período bem complicado ali, que as crianças estão ali nessa fase de transição. Então, a gente também atende bastante essa questão de indisciplina. E agora também a gente tem recebido algumas demandas por questões de escolares, de vagas. Essas coisas também estão bem pertinentes no Conselho Tutelar.
E em contrapartida, os casos mais delicados, mais graves, que estão surgindo lá, Caio?
Passam por maus tratos, né, Paulo? Principalmente a gente recebe bastante, né, referente a uma questão de higiene do filho, né? Até o abandono intelectual, né, que é não cobrar do filho. Muitas vezes os pais acabam, não sei se por a rotina diária, enfim, acabam terceirizando apenas para a escola essa questão intelectual e não cuida quando o filho chega em casa, se está com as atividades em dia, se não tem problema de disciplina nas escolas, né? Então, são basicamente esses casos. Os mais, digamos, os mais graves seriam os maus tratos também, agressão física, né? Não só física como verbal, né?
Vocês citaram aqui várias situações, e dentre elas a gente não percebe a questão de casos de menores, consumo de bebidas de álcool. Não tem chegado casos para vocês nesse sentido?
Até chega, Paulo, mas digamos que não é significativo, né? Porque na verdade o que que acontece? O uso de bebida alcoólica por adolescente, ou, né, ou criança que seja, ele é crime aquele que fornece, seja gratuitamente, né, a bebida alcoólica ao adolescente.
E a própria permissão a partir do momento da aquisição, da compra também, quem vende.
Isso. Então, na verdade, como é um caso, né, a gente não tem os dados da polícia, né, da segurança pública, mas a gente acredita que vá mais diretamente então para eles, né, do que vem até nós, porque digamos que não tem uma demanda significativa dessas denúncias, né?
Pois é, a partir do momento de uma manifestação mais contundente, na área central, o pessoal reclamando da sexta, sábado e tal, que existem muitas crianças, a turma agora é prático, às vezes até filmam, né? E os moradores estão aí preocupados, não só com a perturbação, mas também com o grande número de menores na área central consumindo bebida e álcool. Isso tem chegado até a vocês ou não?
Chega, Paulo, chegou para nós, né, referente, porque vem a cada dia mais crescendo o movimento nos fins de semana na nossa avenida principal, ali na Afonso Pena, né? E com isso gera bastante adolescentes, né, que estão ali, e sérios problemas de segurança pública, né?
Chega como denúncia para vocês ou como alerta? Como é que chega?
Exatamente,
isso?
Chega como denúncia, Paulo. Aí o que que acontece? É uma situação bem delicada, porque todos têm o direito de ir e vir, né? A gente muitas vezes, quando repassam para nós um caso específico, né, de alguma família, a gente entra em contato com os responsáveis para verificar se então esses responsáveis têm conhecimento que esse adolescente daqui a pouco está envolvido com más companhias ou algo nesse sentido, né? Ou se precisa de algum tratamento, seja ele, né, referente daqui a pouco até ao uso de bebida alcoólica ou entorpecente, né? E tem casos e casos, né, Paulo? Então, é muito delicado, eu digo, porque todos têm o direito de ir e vir, né? Não tem como o conselheiro tutelar chegar na casa de um responsável, do pai, da mãe, do avô, e dizer que hora que o filho dele tem que estar em casa, né? Mas eu acho que todos têm que ter o bom senso, né, Paulo?
Porque daí tem um limite. Tem o direito de ir e vir, mas não tem direito de tirar o sossego dos outros.
Exatamente. E os pais, cabe o dever de gestão da educação dos filhos, né? Então, às vezes, até nas redes sociais, muitas vezes, eu não sei se tu teve conhecimento, tinha o tal de seu Joca, que falam muito, eu não conheci, mas que na época ele exercia o cargo de, salvo engano, de juiz de menores. Aí diz que tinha um horário que ele passava na rua com apito lá e a gurizada tinha que entrar para dentro. Mas essas são casos antigos, hoje em dia não se tem mais o juizado de menores, teve o Estatuto da Criança e do Adolescente que modificou muitas coisas. E por desconhecimento, alguns acreditam que o Conselho Tutelar teria que fazer essa atribuição, mas hoje em dia não é mais...
Pois é, a pergunta é essa, né, Mari e Clayton, o que o Conselho Tutelar pode fazer nesse tipo de situação?
Exatamente, Paulo, aí o que cabe a nós, né? Igual eu te falei, verificando a família, conseguindo identificar a família, se for um caso realmente que os responsáveis estão, de certa forma, deixando o seu filho, o adolescente, que seja... Não deixa de ser uma situação de risco. Se passou de um horário pertinente, nós sabemos que tem casos graves de violência no centro, né? Então, não deixa de ser um abandono e configurar daqui a pouco que aquele adolescente está numa situação de risco. Se for o caso, o Conselho Tutelar irá advertir, né, esses responsáveis. Sendo reiteradas vezes advertido e não tendo efeito, é encaminhado ao Ministério Público, daí essa omissão, né? Porque não deixa de ser uma omissão dos pais de não zelar pela situação do adolescente, né?
Um dos fatos que vieram até a nossa produção foi por que não se faz uma operação especial? Por que as entidades não se reúnem, o Conselho Tutelar junto com os órgãos de segurança para fazer algum tipo de ação? Faz tempo que não se faz esse tipo de ação? É possível? O que vocês dizem sobre isso?
Sim, seria bem importante, né, Paulo, que tivessem mais ações como essas, né, para tentar combater esse tipo de situação, não digamos que iria resolver, né, mas tentar amenizar um pouco. Até se tem, né, a gente conversa, às vezes, com alguns órgãos para que se estabeleçam, né, algumas ações nesse sentido, e eu acredito que seria, sim, bem importante. Né?
Faz tempo que não se faz algo assim?
Faz tempo. Eu acredito que a última vez que houve alguma coisa nesse sentido, eu acho que foi ainda no rodeio do mandato passado, não foi, Clayton?
Eu acho exatamente, que sim, né? Só que a questão, né, Paulo, que eu já digo, é referente ao efeito, né, dessa força-tarefa, porque igual eu estava repassando, né, ao que cabe a nós, a gente é, digamos que refém da lei, né, a gente é vinculado à lei, nossas atribuições estão taxativas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual que seria o problema, né, por exemplo, do adolescente estar circulando? Não sei até que ponto que o Conselho pode tomar alguma medida referente a isso, porque eles têm constitucionalmente o direito de ir e vir, né?
Até para esse tipo de operação, tem que tomar iniciativa por parte de quem, assim, para a gente entender o processo?
Na verdade, igual a colega lembrou da situação da força-tarefa que foi feito no rodeio, né? Foi uma, de certa forma, um conselho, né, entre aspas, envolvendo os órgãos de segurança pública, né? E também a gente estava conjunto, né? Porque cada um tem sua tarefa, né? Até esse fim de semana, ontem até, eu passei no centro ali na parte da noite, né? E verifiquei que tinha duas viaturas da brigada, né? Os órgãos de segurança pública, eu acho que estão, né, fazendo o seu trabalho, enfim. Mas a gente sabe, porque igual eu estava comentando com a colega nos bastidores, né? Esses adolescentes, o que seria o ideal? Seria daqui a pouco o Estado, quando eu falo Estado, eu digo em sentido amplo, né? Seja um município ou Estado, criar políticas públicas, então, para esses adolescentes, porque eles sempre existiram e sempre daqui a pouco ficaram ociosos nesse período do domingo de tarde ou do sábado de noite ali, né? Então, que se criassem políticas públicas, que esses adolescentes tivessem uma interatividade e tivessem um local apropriado para atividades, né? E que, claro, a violência, essas questões de infrações penais, né? Porque adolescentes não cometem crime, infração penal, sempre ocorreram, né? Apenas
moradores, até para relatar isso para vocês, moradores de mais de 50 anos ali da avenida dizem que nunca se teve uma situação tão intensa como agora. Então, ou seja, me parece que está havendo um crescimento, né? Estão tomando conta, como se diz popularmente.
Ou mudou o local, Paulo. De repente, não se sabe se nos bairros não se tinha, né? Agora apenas...
Pode ter migrado para o centro.
Exatamente. Né? Mas eu acho que sim, é um caso de se pensar. Daqui a pouco os órgãos de segurança pública, o Conselho Tutelar também sempre está aberto, né? E daqui a pouco tomar algumas atitudes referentes a essas infrações, né? Porque, de certa forma, o adolescente deve ser visto como, digamos assim, como alguém que se defende, né? Porque ele... Não sou eu que digo, é a lei que diz que eles não têm o discernimento necessário para fazer suas próprias escolhas, por isso eles têm um tutor, né, que é responsável por eles. E o Estado também tem esse dever, né? Então, se ali não é um local ideal, porque há muitas questões de infrações penais, então que se propicie para ele um local adequado para suas atividades, né?
Bom, tem alguns questionamentos aqui, ouvinte perguntando, quem vende bebida de álcool para menor deve denunciar a quem?
A quem tem conhecimento, né? Como o colega colocou, quem vende é que está cometendo o crime, né?
Não, mas a pessoa quer denunciar. Vai se dirigir a quem?
Não, pode denunciar a polícia, né? Tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil. Acho que todos esses órgãos podem receber, sim, esse tipo de denúncia. Uhum. Até se quiserem denunciar para o Conselho Tutelar também, a gente pode estar repassando, mas o ideal é que seja denunciado para a polícia, né? Que é quem tem competência para tomar as medidas cabíveis em relação a essa situação.
É importante clarear isso.
Isso é um crime, né, tipificado, e gera a pena de privação de liberdade.
Olha aí. Bom dia, eu acho que teria que ter mais informações para os pais entenderem essa questão, que a responsabilidade é dos pais. Quem já fez capacitação, né, com o Luciano Balbino sabe Betiate. Que...
Hã? Betiate.
Betiate? É, então colocaram aqui. Sabe que o Conselho Tutelar não pode fazer o papel de pai e nem de polícia. Conselho Tutelar é para defender os direitos da criança e do adolescente. Diz um ouvinte aqui. A outra. Bom dia, o problema é que quando se faz a denúncia, leva dias, semanas ou nem vão verificar. Se chega ao ponto de haver denúncia, é porque algo está errado. E sim, necessita urgência. Então, alguns comentários aqui dos ouvintes.
Isso, as críticas são pertinentes, né, Paulo? Acho que crítica construtiva deve ser, sim, levada em consideração, né? Só que muitas vezes, não sei se por desconhecimento ou má fé que seja, algumas denúncias são, por exemplo, quando a crítica é referente a essa demanda, que é demorado verificar, tem que verificar se realmente cabe a nós, Conselho Tutelar. Quando não cabe a nós, a gente encaminha, né? Mas que nem essas questões do adolescente ir e vir na Afonso Pena, é o direito dele, né? Se for uma denúncia nesse sentido, não há muito o que ser feito, né? Por
nossa
Agora, parte.
Cabe pelo menos uma reflexão para daqui a pouco se tomar algumas medidas. Agora, tem que ser em conjunto, né? Isoladamente é bem complicado para combater uma situação como essa, né?
Exatamente. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum, né, Paulo? E cabe orientar os pais que tomem, né, as medidas cabíveis, porque os responsáveis pela educação de seus filhos são os pais. Então, os pais que têm que estabelecer esses horários, né, que deveriam, pelo menos, estabelecer limites, horários para que esses adolescentes, enfim, não fiquem nessa situação, na rua, até essas horas, causando toda essa situação de perturbação, né? Então, cabe aos pais, sim, imporem esses limites, eles são os responsáveis, né? Como a bem colocou a ouvinte ali, o Conselho Tutelar não tem essa atribuição, a gente não está fora da nossa competência proibir que alguém frequente o centro, enfim, a gente, claro, a gente pode orientar, a gente pode buscar meios para amenizar essa situação em conjunto com outros órgãos, mas não é algo que o Conselho Tutelar possa fazer, digamos que recebe a informação que está ali, né, na meia-noite, uma hora, jovens na praça, na rua, não tem como o Conselho Tutelar chegar e mandar que se retirem, a gente não tem essa autonomia, né? Então cabe muito assim aos pais que conscientizem, né, que se conscientizem e coloquem esses limites, né, pelo menos tentem estabelecer limites para que essa situação seja pelo menos amenizada.
Obrigado, Mari, pela participação de vocês aí, tá?
Nós que agradecemos, Paulo, pelo convite e ficamos à disposição da rádio sempre que precisar.
Claro, obrigado, e eu acho que é bom que logo a gente possa novamente estar conversando, até para ir avaliando e pontuando essas questões. Obrigado e bom trabalho.
Obrigado, Paulo. Eu só gostaria de salientar, então, que, né, que algumas coisas não realmente não cabem a nós, igual o colega falou, mas sim, quando configurada, daqui a pouco uma omissão, como eu falei no início da entrevista, né, dos responsáveis, a gente vai sim advertir, se for o caso, encaminhar ao Ministério Público, caso de omissão do responsável, né? Mas é igual você falou, um problema a ser pensado por todos, né? E agradeço a rádio e a oportunidade para nós explanar um pouquinho sobre o assunto.
Que bom, os primeiros três meses aí, primeiro trimestre na atuação do Conselho Tutelar aqui em Lagoa Vermelha. 8h44, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Dr. José Davi Cartão.